Pod, Bane Pod.
If I ain't got you, I ain't got you.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de Par em Par. Tudo bem convosco? Edição para esta manhã de quinta-feira, hoje, dia 2 de setembro de 2021. O meu nome é Carlos Bonaparte e já cá estamos para mais uma parte da nossa semana. E atenção, porque estou com vocês, mas não estou sozinho. Daqui a pouco já vou trazer até mim a outra metade do programa. Ora, dizer-vos que acabamos de ouvir To Love Somebody, do Michael Bolton, e também antes Creep, dos Radiohead. É verdade. Hoje iniciamos desta maneira o nosso programa de Par em Par aqui, no canal 1 da Antena Web, de segunda a sexta, das 11 às 13 horas. Falamos convosco todos os dias. E agora sim, é chegado o momento de trazer até vós aquela voz. Adriana Pequeno, bem-vinda!
Bem-vinda! Bem-vindo, Carlos! Olá, Carlos! Olá, ouvintes! Pois é, eu sou a metade da laranja, não é? A outra metade da laranja, neste programa. Já que és uma, eu sou outra. Sim, cá estou, junto com o Carlos, para piscarmos aqui o nosso programa e os nossos ouvintes, para que eles fiquem bem presos aqui em sintonia connosco e fiquem bem presos ao nosso programa a escutar, certo?
Não, está errado, está profundamente errado. O programa é feito Olha, sabes também para que o programa é feito? Também é feito para que os ouvintes participem. Okay. Então a primeira coisa é que são os meios de participação no nosso de par em par.
Pois é, é verdade. Os nossos participantes, ou melhor, os nossos ouvintes podem participar e foquem-se bem nesta informação que é extremamente importante. Podem participar no nosso programa através do +51 910 222 400 via Telegram e WhatsApp e também pelo e-mail aw@antenaweb.pt. Com estes contatos, vocês podem deixar as vossas músicas, se quiserem, a vossa opinião sobre o programa, a vossa crítica também. Também nós vamos gostar muito de saber o que é que vocês opinam sobre nós, sobre as músicas. Também as vossas dúvidas, se tiverem alguma, podem perguntar à vontade. Nós responderemos, estamos aqui para isso, para vos ajudar a dar um melhor programa e que vocês fiquem satisfeitos e contentes com isso. Portanto, estejam à vontade. Já sabem, aw@noé.pt ou +351 910 222 400 via WhatsApp e Telegram. Carlos, contigo.
Muito bem, muito bem, muito bem. É verdade, é verdade, é verdade. Ora bem. Podem participar através destes meios, como já disse a Adriana, e podem participar para quê? Olha, por exemplo, para pedir músicas, para fazer comentários, deixar críticas, sugestões, mandar-nos um olá, nós ficávamos tão contentes de receber um olá da vossa parte. Sei lá, olá, eu sou o Renato, ou então,
olá, eu sou a Maria.
Pronto, e assim mandar-nos um e-mail, se não quiserem. Se pronto, se não quiserem falar, não é? Podem ser mais tímidos. Podem, por exemplo, dizer: olha, Carlos, eu sou o Renato, mas não quero que digas o meu nome. Depois aqui no programa digo: bom, temos aqui a participação do Renato, que eu não vou dizer o nome porque não quero que o diga, mas. Ou então o Renato pediu que estivesse no anonimato. Pronto, então eu digo isso. Digo isso. Pronto. Ou então faço melhor ainda. Ora bem, recebemos aqui uma participação do Pedro, nome fictício de Renato. Não é? Também pode ser. E aí pode então.
O nosso programa dá para toda a gente. Seja homem, mulher, seja um casal homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, também dá. Portanto, venham, participem e desfrutem.
Se só não digo um casal monossexual porque a minha mulher não gosta de participar no programa. Ai, agora sim. Diz que eu sou muito chato, que falo muito. Portanto, ela não gosta de participar no programa. Não gosta de ouvir o programa sequer.
Eu pensava que era chato por outra coisa. Afinal, é só porque falas muito. Pensava que não tinhas formas, por isso eras chato.
Não tinha formas do quê?
Não tinhas formas, por isso é que era chato.
Ah, olha, também pode ser, se calhar é isso e eu não me apercebi. Mas acho que não. Tenho que lhe perguntar ao Feliz Bunda, diz lá uma coisa, isto é, eu sou chato porque não tenho curvas ou sou chato porque falo muito, hein? Diz lá, Feliz Bunda. Pronto. Há a Felizmina, como é que era a outra? Nós tínhamos aqui uma personagem que era a Capitolina, qualquer coisa, Gismunda, não me recordo agora. Mas esta não, a minha esposa chama-se Felizbunda. Ah, também há a Felizberta, mas esta é a Felizbunda, pronto. Bom, olha, no meio desta felicidade toda, o que é que tu achas de irmos à música, outra vez?
Bora lá.
Pronto, então é assim. Nós há pouco iniciamos com Radiohead, Creep e também com Michael Bolton, To Love Somebody. Agora vamos ouvir Terence Trent D'Arby com Delicate e Love Sins de Beverly Craven. Mais uma vez, eu agradeço a todos aqueles que nos foram doando CDs, porque estas músicas são trazidas dos CDs que os ouvintes nos foram dando, E sem dúvida eu fico realmente muito agradecido por isso, porque tivemos variadíssimos CDs, algumas centenas de CDs que nos deram, e graças a eles agora temos aqui a oportunidade de vos trazer temas, uns mais conhecidos, outros nem por isso, mas que são de grandes artistas, e eu então vou partilhar convosco mais uma vez deste material. Vamos então ficar com estes dois temas e daqui a pouco voltamos. Claro, antes disso temos a Guia dos Astros e depois disso temos o No Mundo da Fama. Na Guia dos Astros vem um dos signos que me interessa, na verdade é o único que me interessa, que é o Carneiro, não é? O Áries. Pronto, ela é o primeiro, fica a coisa arrumada. A Adriana interessa num signo mais para a frente. Quer dizer, não sei se te interessa, Adriana, mas faz conta que sim. Interessa ou não te interessa?
É isso.
Pois.
Interessa.
Sim. Profundamente. Pronto. E daqui a pouco, No Mundo da Fama, nós já voltamos para continuar o nosso programa. Antes de No Mundo da Fama, temos, como disse e recordo, dois grandes temas musicais. O primeiro, então, como disse, é Delicate, de Terence Trent D'Arby. O segundo é de Beverly Craven. Essa cantora do Promise Me. Nanana. É, ela que canta este fantástico Love Sins. Então, ouvintes, até já, Adriana.
Até já, Carlos, até já.
Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros.
Olá, amores! Olha mais aqui de novo! Hoje, quinta-feira, 2 de setembro de 2021. 2 de setembro é dia do repórter fotográfico. Um salve pra galera do dia 2 de setembro. E a gente tá chegando trazendo previsões Guia dos Astros pra você que nos acompanha por aqui todos os dias. E pra começar, a gente fala pra você de Áries.
Áries, de 21 de março a 20 de abril.
Os padrões nesta semana serão elevados devido a uma conquista pessoal. É hora de tomar decisões e partir para a ação. O momento é oportuno para resolver assuntos de família. Para os imprevistos financeiros é preciso soluções rápidas. Reveja os valores. Pode ser que você precise desapegar de alguns hábitos de consumo, tá? Número para hoje, 40, sua cor prata.
Touro, de 21 de abril a 20 de maio.
Touro é um lindo momento para fortalecer vínculos e firmar bons contratos. Pode ser que uma parceria se encerre e outra se inicie. As escolhas podem mudar, proporcionando melhores resultados. Aproveite a semana para ampliar as comunicações e divulgar aí o seu trabalho. No amor, entendimento e soma de recursos. Número 92, cor rosa.
Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho.
Gêmeos, olha só, ainda esta semana você pode conquistar novas amizades e um novo grupo e aí renovar os seus conceitos. Novidades no trabalho e mudanças na rotina estão previstas para esta semana ainda. Organize seu orçamento e planeje seus investimentos e os astros irão apontar os melhores caminhos para evolução em sua carreira, tá? Cor para hoje, cinza, número 6.
Câncer, de 21 de junho a 22 de julho.
Cancerianos, é preciso organização para lidar com o ritmo acelerado de trabalho. Espere por conquistas profissionais e perspectivas de crescimento financeiro. Aproveite o período para diluir idealizações e construir relações de confiança. É hora de investir em você e mudar os seus padrões de relação. Número para hoje, 7, sua cor verde. Bem, pessoal, a gente volta rapidinho trazendo previsões Guia dos Astros para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
Daqui a pouco tem mais
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
Like rain, delicate. Together, my imagination is so cruel, picturing you holding hands and doing the things that we can, sharing everything day and night, making
starting as your lady, lady.
meus amores, chegando por aqui hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, estamos juntos aqui, quem nasceu no dia 2 de setembro, parabéns, e a gente chegando, trazendo fofocas, e já começamos a falar aí, né, do Erasmo Carlos, que acabou testando positivo pra Covid-19, né, e ele deixou um recado, viu, gente? Pois é, o Erasmo Carlos compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e contou que testou positivo para o novo coronavírus, né? Oi, gente, mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, viu? Testei positivo para Covid-19. Olha só, pessoal, estou no confinamento, tá? Como mandaram os médicos e peço para que todos torçam para passar rápido, disse ele. Na legenda, o cantor ainda ressaltou a importância da vacinação. Vacina urgente para todos, se cuidem, se vacine e torçam por mim, escreveu ele. Lembrando que a vacina não impede o contágio pelo vírus, né? Apenas impede que a doença evolua para um estágio mais grave. Pois é, Erasmo Carlos testando positivo para Covid-19 diz o seguinte, deixando um recado aqui, né? Se cuidem! É isso aí, é o recado que a gente também reforça por aqui, viu, gente? Se cuide, continue se cuidando, tá bom? É isso aí, a gente volta rapidinho aí na torcida pelo Erasmo Carlos pra que ele saia dessa rapidinho, né? A gente volta já já trazendo mais fofocas.
Novamente depois destes dois temas e também do No Mundo da Fama. Adriana Pequeno, bem voltada ao programa. E vamos já falar aqui do assunto que foi aqui falado na... No Mundo da Fama. Vamos falar sobre vacinação. O No Mundo da Fama fala aqui, como puderam ouvir, do Erasmo Carlos, não é? Que foi... que testou positivo à Covid-19... e também, já agora, que foi vacinado com as duas doses. Entretanto, o próprio Erasmo Carlos reforça a necessidade de estarmos vacinados. Adriana, o que é que tu achas sobre estes apelos da vacinação? Tu consegues perceber, mesmo tendo em conta, mesmo sendo de um infectado que foi vacinado, ou... Que sentimento é que tens, ou que sensação é que tens ao ouvir este pedido do Erasmo Carlos? E de outros também.
Assim, não compreendo muito bem este tipo de pedidos, visto que ao terem a vacinação completa, ficaram infectados. Eu acho que no lugar deles, eu questionava-me o que é que a vacina, afinal, o que é que fez ou o que é que faz. Não estava a pedir para que as pessoas sejam vacinadas. Ok, que por um lado, talvez ele entendesse que com a vacina, apesar de ter ficado infectado, que os sintomas não foram assim tão graves. Do que se não tivesse a vacina. Talvez os médicos me tenham explicado isso. E por esse lado até compreendo, porque é isso mesmo que a vacina faz. A vacina não previne que a pessoa apanhe o Covid, previne sim que os sintomas, se a pessoa apanhar o Covid, não sejam tão fortes se não tiver a vacina. É para isso que a vacina serve. Mas pode ser por aí que ele por isso tenha apelado às pessoas vacinarem-se, para não sentirem, não terem aqueles sintomas e, claro, não acabar naquele fim que é a morte. Seja por aí que ele pensa. Se não for por esse lado, não consigo compreender se pensar que a vacina é uma coisa que com a vacina já não apanho Covid, como muitas pessoas acham que por terem a vacina completa, ou suposta vacina completa, não é? Porque já andam a falar na terceira dose há algum tempo, que não apanham mais Covid. Há muitas pessoas que pensam isso. Se for por esse prisma, não entendo o fato de pedir a vacinação, visto que é uma pessoa que ficou infectada depois das duas doses. Se for pelo prisma dos sintomas não serem tão fortes, caso apanhe Covid, por aí já entendo. Portanto, agora não sei se foi por um lado ou se foi por outro. Fico nesta ambiguidade.
Sim, sim. Eu estava só a olhar aqui para os números, porque os números vão trazendo alguns dados muito interessantes. Se bem que eu tenho visto que há muitos países que, enfim, que estão, ou seja, eu vejo que há muitos, o que vai neste momento salvando as coisas um bocadinho é o, portanto, são os países que têm uma taxa de vacinação inferior. Vou-vos dar um exemplo. Neste momento, ou seja, ontem estava em estado grave 105.761 pessoas. Isto tem uma explicação, também já vos vou dar. Hoje, portanto, 105.761. Hoje, o número provisório de pessoas que estão, portanto, a recuperar, aliás, em casos graves, em estado grave, é o número de 104.881. Ora, não há dados dos Estados Unidos, não há dados de França, nem do Reino Unido, nem da Turquia, nem da Itália, nem da Espanha, enfim. Estes países são os que estão a recuperar mais depressa. Nos Estados Unidos, nós tínhamos neste domingo 25.398 pessoas em estado grave. Até esta quarta-feira tínhamos mais 200. Portanto, e outra coisa que me chama aqui a atenção e que me faz muita espécie. Israel já terá vacinado mais de 2 milhões de pessoas com uma terceira dose. Israel bateu novamente ontem o recorde de casos, com 16.629 novas ocorrências e 43 óbitos. Tem neste momento 675 pacientes em estado grave. De facto, eu confesso que me faz alguma estranheza este volume de casos. E atenção a outra coisa, porque nós temos os Estados Unidos, que ontem registaram 184.420 casos. Ora, se os dados dos Estados Unidos da América são nacionais, obviamente que nós não vamos depois dizer à forma como nos convém: ah, isto é porque alguns estados, porque nós percebemos que não é possível um país que tem uma taxa de vacinação superior a 50%, bem superior já a 50%, não pode ter um aumento de casos na ordem dos 100 mil. Não, ou seja, um país que chegou a ter 70 ou 80 mil casos, não faz sentido que agora tenha 170, 180 mil, com mais de 50% da sua população vacinada. Não faz sentido, porque se é verdade que em alguns estados a taxa é inferior a 50, há outros em que é bastante superior a 50, e em todos esses continua a haver um número significativo de casos. Não é? Portanto, aliás, de resto, como acontece noutros países, como por exemplo em França ou em Portugal mesmo, cá está. E depois há algo que eu continuo a achar muito curioso. Independentemente das taxas de vacinação, a União Europeia, por exemplo, vai diminuindo de forma gradual. Toda a União Europeia, mesmo por exemplo França, Portugal, Espanha, as vagas são muito similares. O Reino Unido não. O Reino Unido não faz parte da União Europeia. Aqui o único país que eu estou a ver... tenho que reter aquilo que eu disse, não é toda a União Europeia, mas estes três países, Portugal, França e Espanha, sobem e descem gradualmente. Eu não estou a dizer que há aqui uma fraude nos dados, não é isso. O que quero dizer é que, acima de tudo, depende da região. Ou seja, esta região, quando uma região aumenta, ela aumenta no seu conjunto. Quando uma região diminui, ela diminui no seu conjunto. Uma região, vamos chamar assim, uma região climática. Portanto, de Portugal à França, sensivelmente. De Portugal à Suíça, sensivelmente. Se bem que a Suíça já será um pouco um outro, não sei, um outro clima, talvez, não faço bem ideia, mas seja como for, parece-me aqui que há uma tendência, de resto, há uma tendência que se aqui é observada em muitos outros, em muitas outras regiões, como o Médio Oriente, e até em muitos outros dados, como por exemplo o número de mortes ou a taxa de mortalidade. Então eu confesso que fico muito perplexo, e fico igualmente perplexo com outra coisa, que eu vamos sempre debater sobre isso, que tem a ver com o seguinte. Se há uma vacinação completa, não deveria haver uma de reforço. Porque a partir do momento que há uma de reforço, isso quer dizer que aquela não era vacinação completa. Da mesma forma que quando nós temos um país como Israel, que é o único que está a fazer para já isto a grande escala, que aplica uma terceira dose a toda a população e se bate o recorde de casos, é lógico que algo está errado, não é? É lógico que algo não está propriamente certo. Israel, em julho, não tinha este número de casos. Não tinha, efetivamente não tinha. Israel nunca teve 16 mil casos. E eu não sei como é que será hoje. A informação que eu tenho é que hoje o número não será tão elevado. Andará perto, entre os 14 e os 15 mil. O número de mortos poderá chegar às 60. Mas entre 55 e 60, mas o número de casos será entre 14 a 15 mil. Mas são dados preliminares que também faltavam aqui algumas cidades importantes. Vamos tentar perceber como por exemplo, faltava-me aqui, não era Tel Aviv, era outra cidade que agora tenho que rodar à minha frente. Mas faltava-me aqui uma cidade importante. Petange, acho que era esta cidade que faltava. Seja como for, vamos para ver, mas esta informação que eu tinha, que Israel andará entre os 14 e os 15 mil casos, entre os 55 a 60 óbitos. Não sei se é um recorde de óbitos em Israel, mas certamente um dos números mais elevados. O que neste caso não é tão espampanante, tão espantoso, tão inaceitável, porque há mais de 15 mil casos, não é? Quando Portugal tinha mais de 15 mil casos, tinha 200 e tal mortes por dia. Adriano, o que é que tu esperas para este inverno? Achas que a vacinação, por exemplo, tu há pouco falaste nisso, que a vacinação reduz a transmissão. Penso que foi mesmo isto que disseste. Não sei se
os sintomas.
Ah, os sintomas.
Os sintomas.
Okay. Então, o que é que tu esperas que seja este inverno com mais de 70% dos adultos da União Europeia vacinados e mais de 85% da população portuguesa vacinada? O que é que tu esperas deste inverno?
Bem, eu espero que neste inverno que vá haver mais afluência aos hospitais, tudo porque, segundo consta, vão ser levantadas, portanto, a medida de uso de máscara, por exemplo, e também a distância vai acabar por diminuir. Portanto, a gripe vai entrar em força, o que não aconteceu ano passado, porque havia os cuidados todos da distância, da máscara, da desinfecção das mãos, e penso que as pessoas estão mais relaxadas, porque acham que as coisas já estão muito melhores, que a vida está a retomar ao que era antes da Covid, e sem máscara, quando tirarem a obrigatoriedade da máscara, as pessoas vão ficar mais relaxadas, estar mais próximas, não se preocupar com a desinfecção das mãos, nem nada disso. Então, aí a gripe vai voltar em força, vai haver uma grande afluência aos hospitais, vai haver a tal confusão de, isto é Covid ou é gripe? Porque há sintomas que são semelhantes, e vai então haver o entupimento dos hospitais, aquela pressão nos médicos e nos enfermeiros. E provavelmente vão ter que voltar a pôr os hospitais de campanha cá fora para não haver aquelas filas infindáveis de ambulâncias. Penso que vai haver essa confusão entre as pessoas, também de muitas terem que ficar em teletrabalho, de escolas também fecharem porque os miúdos ou é gripe ou é Covid, ficou aquela dúvida. Portanto, vai haver bastantes casos. Podem não ser de Covid, mas vai haver essa confusão, penso eu, vai haver essa pressão excessiva nos hospitais, principalmente nos principais, e haver aquela dança dos doentes de transitarem, de levarem os doentes de um hospital para o outro, porque aquele já não tem capacidade de camas, então vai andar esse baile de doentes para um lado e para o outro, às vezes em emergência, porque precisam de oxigênio, o hospital já não tem, como aconteceu naquele hospital em Lisboa, que tiveram que evacuar os doentes o mais rápido possível, quando houve a falha de oxigênio. E eu penso que agora no inverno, com a gripe, principalmente na altura de maior incidência da gripe, no pico da gripe, vai haver muito essa pressão e essa confusão de se é a gripe, se é a Covid. E depois, assim, mesmo no estrangeiro, também pode acontecer, porque afinal nós vivemos num mundo em que há várias viagens, não é? E estamos sempre a receber pessoas de fora, e também eles também nos recebem a nós. Vai haver também provavelmente esses bloqueios, porque se começa a aumentar aqui os casos, lá fora não sabem se é gripe, se é Covid, claro que vamos ficar pessoas não gratas, então vão bloquear, portanto, voos daqui para lá, porque não querem, têm medo e não querem que os seus casos de Covid aumentem, mesmo que seja só gripe. E nós aqui também vamos ter que fazer o mesmo, porque também não sabemos se aquilo que temos ou não, se vieram com os outros, ou se, no caso, se for Covid, né? E temos em conta que Covid é um vírus, e os vírus fazem sempre mutações. E como agora há estas alterações climáticas, ainda mais rápido faz a tal mutação. E misturas entre variantes também, das que já existem, e depois as que acabam por se misturar e fazer uma nova, uma pessoa não sabe, nem os cientistas sabem. Portanto, claro que vai haver evolução nas vacinas, em medicamentos, que também já estão a testar, de medicamentos contra a Covid, mas mesmo assim olho as coisas para este inverno assim muito receosa do que possa acontecer em Portugal e no mundo.
Eu olho com alguma apreensão pelo seguinte: acabei de ver uma notícia que diz que a vacinação evitou centenas de milhares de mortes, mas é preciso vacinar, é preciso imunizar 85% da população. Isto diz o Centro Europeu para o Controlo de Doenças. Primeiro, a palavra imunizar é falsa, porque ninguém, as pessoas não ficam imunes. Imune é uma coisa muito séria. Imune, nós brincamos muito com isto no Brasil, usam ao esbarato a palavra genocida para alguém que não cometeu um ato genocida. Nós aqui banalizamos a palavra imunizar, não é? Quando nós dizemos que estamos imunes, não é? Quer dizer, à partida nós dizemos que estamos imunes porque não vai acontecer, não é? Só que não, isso pode continuar a acontecer. Nós podemos continuar a receber o vírus, a sentir os efeitos do vírus, a transmitir o vírus e até a morrer pelo vírus. Pode-se até discutir ou não se há aqui casos mais graves ou não, mas é um facto indubitável e incontestável. Imunizar é uma palavra falsa, neste caso. Porque ninguém fica imune. Aliás, a revista científica The Lancet estima que o melhor que pode acontecer é que os vacinados com a vacina da AstraZeneca, 1,9% fica imunizado. Ou seja, a vacinação, efetivamente, terá, portanto, imunizado sensivelmente duas em cada 100 pessoas. É mau? Não posso dizer que é mau. Uma vacina tem 9 meses. Demorou 9 meses a vir cá para fora. Mas a verdade é que nos foi vendido um produto muito diferente, uma percentagem muito diferente. 66% no caso da vacina da AstraZeneca, que é melhor. Porque no caso da Pfizer, a taxa de imunizados é de cerca de 1.3%. É a mesma coisa que dizer que em cada 200 pessoas, vamos lá por isto um bocadinho mais acima, a cada 3 pessoas, a cada 200 vacinados, 3 ficam imunes. É mau? Não sei, não sei. Mas venderam-nos uma taxa de imunização de 95%. E isso é que já é um problema. Tenho outra questão ainda muito importante aqui, que me parece relevante trazer para esta conversa, e que é o seguinte. Há uma nova variante. E outra coisa que eu ia dizer antes. O Centro Europeu para o Controlo de Doenças diz que a vacinação evitou centenas de milhares de mortes. Vamos lá ver. Eu não sei se sim ou se não, mas sei que o número de mortes é mais ou menos o mesmo que era em fevereiro. Se calhar até em alguns casos um tanto superior. Ou seja, a média de mortes nos últimos 2 meses terá feito com que a taxa, ou seja, o número de mortes na União Europeia terá sido essencialmente entre 150, no mundo todo, peço desculpa, entre 150 a 170 mil entre julho e agosto. Eu estou a dizer isto de cor, e por isso é que eu digo entre 150 a 170 mil, mas o desafio que eu faço, e daqui a pouco eu já vou fazer isso até, eu vou olhar para os dados de 30 de junho e depois vou olhar para os dados de... Mas eu não posso fazer isto agora, mas eu vou olhar para os dados de 30 de junho e também de 31 de 1 de setembro. De 1 de julho e de 1 de setembro. Para perceber a taxa de mortalidade, ou melhor, o número de óbitos, quantas pessoas é que morreram a mais e quantos casos é que houve a mais nestes 2 meses. Porque foram muitos... Foram muitas centenas, foram vários milhões de casos, sem dúvida, foram muitos milhões de casos e também foram muitos milhares de mortos. A média neste momento é 10 mil por dia. Eu digo média por baixo, porque por exemplo ontem foram 10.413, se não estou em erro. Ou seja, efetivamente, o número de mortos tem vindo a aumentar, inclusive. Portanto, eu não sei quantas mortes é que evitou a vacina. Mas há uma coisa que eu sei. O presidente da Organização Mundial de Saúde, presidente para a Europa da Organização Mundial de Saúde, Hans Kluge, disse que estima que só na Europa, eu não sei se se referia ao continente, na Europa podem morrer sensivelmente 236 mil pessoas até ao final do ano, por conta... Atenção, por conta da variante Delta. Portanto, vamos ver, porque se só na Europa há uma previsão de mortalidade de 236 mil, sendo que já mais de 70% dos adultos têm a suposta vacinação completa, bom, então não sei o que é que será depois, não é? Portanto, temos aqui notícias contraditórias. Por um lado, diz que o SDC diz que se pouparam centenas de milhares de vidas. Por outro lado, para além das centenas de milhares de mortes que aconteceram, nós somos confrontados, ou das dezenas de milhares de mortes, nós somos confrontados com esta notícia de que só na Europa, e podem pesquisar, o Jornal Expresso publicou essa notícia, o Público, penso que também a publicou, embora depois não a vi, deixei de a ver, não sei se foi apagada, mas o Jornal Expresso publicou essa notícia. Portanto, temos aqui declarações contraditórias.
E ainda temos mais. Não sei se viste na terça-feira os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, de Portugal, a comparar, compararam agosto de 2020 com agosto de 2021 e concluíram que houve, em agosto de 2021, houve mais casos do que em agosto de 2020. Também existiu mais mortes, existiu mais internados e também internados nas UCIs. Portanto, se em 2021, que é onde nós estamos, né, e já com as vacinas, existiu mais casos, mais mortes, mais internados do que o ano passado, em agosto. O ano passado ainda não tínhamos começado a vacinação. Então, há aqui alguma coisa que não bate certo. Porque se a vacina era para diminuir os números, não diminuiu, aumentou.
E atenção, porque o Instituto Ricardo Jorge diz que o aumento é de cerca de 900%. Nem eu tinha ideia que era tanto. Nem sei como é que chegou esse dado, porque eu também acho que também não é tanto. Eu acho que houve um erro de cálculo. Porque, vamos ver, aliás, só pode, porque eu penso que seria, quem disse isso devia ter querido dizer um aumento, talvez. Ah, pois, está certo. Porque um aumento de 100% seria para 600. Por exemplo, se a média é de 300 casos, não é? Um aumento seria para 600, 100%, que era o dobro. 10 vezes mais, portanto, cerca de 3 mil casos por dia. 10 vezes mais é 1000%, é isso. Portanto, foi quase, foi 900%. Está certo. Foi um aumento muito significativo no número de casos. Portanto, eu sinceramente, eu fico a pensar, não é? Qual é que é realmente o efeito. Mas atenção, isto para mim não é novidade nenhuma, porque inclusive, se quiserem, podem pesquisar aí no Facebook, quem tiver pode pesquisar pela hashtag CBCovid19, CB de Carlos Bonaparte. Eu fiz uma série de publicações que estão públicas e que podem ver precisamente essas comparações. Ou seja, isto para mim não é novo. Essas comparações já eu fiz ao longo do mês de agosto, ainda em parte do mês de julho, já fiz essas comparações e posso inclusive dizer que o fenómeno não é só português. Mesmo a nível global, inclusive o número de pessoas em estado grave aumentou significativamente. Mesmo com a correção que a Colômbia fez, que tinha 8 mil e tal casos graves, e de repente passou para 542. Há outros países muito interessantes. A França deixou de indicar o número de casos graves. Na França não se registam mais de 2.270. É o máximo número, não aumenta mais. Não informam mais sobre esses dados. Da mesma forma, o Brasil também não tem informado, mantém nos 8.318. Eu acho que em França é mais. Eu acho que, pelo número de casos, atenção, não é um achismo puro, pelo número de casos e até de mortes, eu acho que em França é mais, no Brasil é menos, e a Indonésia não informa qualquer dado. Portanto, na Indonésia nós teremos, se calhar, talvez mais uns 3 ou 4 mil casos em estado grave. O número andará em torno dos 110 a 111 mil casos graves. Mas mais para os 110 mil. Resultado. Nós estamos a passar, mas o número exato era, como há pouco disse, 105.761. Penso que foi este número que eu disse há pouco, que é o número de ontem. Portanto, ainda assim, é um número bastante superior ao que era, por exemplo, no dia 2 de março de 2021, que era 90.271. Ou seja, são mais de 15 mil pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos pelo mundo todo, mesmo com a vacinação superior a 24,5% a nível mundial. E há ainda um outro dado também que eu gostava de partilhar aqui. Penso que foi Lacerda Salles, né? Eu não tenho agora em memória, que disse que o Serviço Nacional de Saúde já está em serviço, já está em níveis pré-pandemia. E até especificou, em níveis mais ou menos iguais ao de julho de 2019. No dia a seguir, vemos hospitais a abarrotar, com pessoas com doenças mais graves, porque deixaram de ir ao hospital, começaram a ir agora, deixaram de ir ao hospital por conta disto da Covid. E passamos, claro, muitas pessoas com cancro, outras, e eu acredito muito nisto também, mas isto é uma opinião minha, muitas com Covid, mas não se fala nisso para não alarmar a população, para continuar a incentivar a vacinação, e não é um puro conspiracionismo, é porque aquilo que o Instituto Ricardo Jorge disse no passado, no dia de ontem, sobre o mês de agosto de 2021-2020, aquilo que eu já tinha dito desde o princípio do mês de agosto, e eu era um negacionista. Entanto, o Instituto Nacional Ricardo Jorge não é negacionista, não é? Mas eu era. Os dados eram os mesmos, mas eu era um negacionista, era conspiracionista, e o Instituto Nacional Ricardo Jorge não é. Obviamente que não é. Nem eu sou. Agora, essas publicações estão aí na rede social Facebook, podem vê-las, podem comparar os dados, podem ver mais dados só no mundoaosegundo.pt, desde ontem que é assim, mas essas publicações estão aí, podem vê-las, pesquisá-las, analisá-las e perceber que o número de casos graves aumentou significativamente de junho a agosto, que é a época baixa, Adriana. Nós estamos no verão.
Exatamente. É por isso que com esses dados e com estes dados do Instituto, do INSA, eu não consigo entender qual é a eficácia das vacinas. Eles dizem que tem eficácia de X%, de 75%, de 60%. Mas eficácia onde, se quando não havia vacinas, estava muito melhor em termos de números do que agora com tanta vacinação.
Então, e atenção, outro detalhe, Adriana, é que a máscara não era obrigatória. Ela só passou a ser obrigatória a partir de 15 de setembro. Lembro-me perfeitamente disto. Ela só passou a ser obrigatória a 15 de setembro.
Sim, mas já havia as medidas da desinfecção, do afastamento, etc. E também havia medidas em termos de como era agosto, portanto férias de verão, das pessoas não eram tão livres em termos de viagens para ir. Penso que já existia aquela coisa de fechar os concelhos, não poder passar de concelho a concelho. Penso eu que em agosto já existia.
Não, ou melhor, existiu antes e existiu depois, mas em agosto não, nem em julho não, nem em junho. De resto, aquilo que existia era aquele semáforo nas praias que indicava às pessoas se estava muita gente ou não. Isso aí sim.
Ok.
Era, isso já havia. Sim. Este ano não sei se houve, mas no ano passado sei que houve. Atenção, uma coisa, antes que me caiam em cima. Quando eu digo o uso de máscara não era obrigatório, na rua, atenção, porque em espaços fechados eu não tenho a certeza. Mas na rua não era obrigatório, com toda a certeza. Só passou a ser obrigatório a partir de 15 de setembro, que foi quando entramos num plano de contingência. E, aliás, foi também quando começou a aumentar o número de casos.
Exato, por isso não consigo entender agora com tanta vacinação como é que houve esse aumento de óbitos, de internados, de casos, supostamente, e segundo aquilo que vendem, não é, com a vacina, não devia existir esse aumento, devia era diminuir, já que a vacina tem assim tanta eficácia, parece que estou a vender banha da cobra às pessoas, e as pessoas são tão tapadinhas, pelos vistos, em vez de usarem a máscara na boca e nariz, usam nos olhos para não ver, que acreditam
no que...
Ora, também há deles que tem na testa, portanto estão a proteger a careca, portanto Falar no, usarem nos ouvidos é uma sorte. E mesmo assim não sei.
Usa nas orelhas?
Portanto,
que é o elástico para segurar, não é?
Portanto, não sei que eficácia que as vacinas têm. Bom, porque senão, se fossem assim tão eficazes, não havia o aumento, havia a diminuição. Portanto, mas não é isso que mostra.
Pois, olha, já passou imenso tempo, nós estamos a conversar há essencialmente meia hora, não digo tanto, mas vamos à música. Vamos à música, vamos já ficar aqui.
Vamos para coisas mais felizes.
Agora vai ser um bocadinho, agora vai ser sempre andar porque já estamos na segunda hora do nosso programa. Vamos ficar agora com a segunda parte da Guia dos Astros. Depois, dois temas para ouvir nesta tarde de quinta-feira. Primeiro, vamos aqui ouvir o cantor Luís Represas. É uma grande música, aquela que lhe trago. Eu gosto muito desta música. Aliás, eu gosto muito das músicas do Luís Represas. Chama-se Fora de Tempo esta música. Logo depois, Rita Sanches, Fala-me de Ti. Ela tem música nova. Mas vamos aqui ouvir este primeiro hit da cantora portuguesa, Fala-me de Ti. Daqui a pouco voltamos depois da segunda parte do No Mundo da Fama. Pode ser, Adriana?
Pode, até já.
Então, até já, ouvintes.
Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula.
De volta, falando pra você de Leão, que é dos astros, né? Leoninos, um cenário positivo pode mudar o seu estilo de vida e reestruturar sua rotina de trabalho. É momento de inovar em sua carreira. Os caminhos da realização pessoal estão iluminados e nesta semana ainda, decisões de vida inspiram novos projetos. Para garantir o bem-estar, aposte nas atividades físicas. Número 22, sua cor pra hoje, laranja.
Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro.
Virgem, para vencer os desafios e dar um passo maior em sua carreira, conte com o apoio da equipe de amigos. Essa semana ainda traz maior visibilidade e prestígio profissional. Uma nova proposta pode surpreender e balançar as estruturas. Ligue o radar. O momento é positivo para decisões sobre mudanças e conquista de novos espaços. Seu número para hoje é 80 e a cor vermelho.
Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro.
Libra, comece o dia de hoje planejando compras, investindo e administrando seus recursos. Os padrões de consumo estão mudando. Aproveite também para fortalecer as bases afetivas e materiais. As responsabilidades aumentam. Novas relações e sonhos mantêm o astral em alta. Tenha disciplina com a sua rotina. Número 11, cor azul.
Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro.
Escorpião, olha só, impulsione um novo projeto e dê um passo maior em sua carreira. Conquistas importantes e decisões sobre o futuro estão previstas. É um ótimo período para iniciar atividades e renovar os seus conceitos. Procure descomplicar sua cabeça e focar em soluções práticas. Para você hoje, seu número é 21 e sua cor dourado. A gente volta rapidinho trazendo previsões, as últimas para hoje: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe.
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
Fora de tempo pôs-se o sol e a lua fora de tempo também. Fora de tempo nasceram dois filhos da mesma mãe. Fora de tempo brotaram da terra flores e espinhos também. Fora de tempo ficaram longe, mais longe do que convém. Fora tempo que era quente. Zulou até matar tudo. Se um cantava no silêncio, fora do tempo houve um sobre tumulto. O tempo também se engana nas casas onde mora. O mau tempo que faz dentro nem sempre é tão bom de fora. Fora do tempo que era água, teimou em ser areal. Fora do tempo já se notava que um bebe em outro mar. Fora do tempo tudo voltou ao tempo que era atrás. E dentro do tempo partiu mais cedo e o outro ficou para amar. O tempo também se engana nas casas onde mora. O mau tempo que faz dentro nem sempre é tão bom de fora. O tempo também se engana nas casas onde mora. O mau tempo que faz dentro nem sempre é tão bom de fora. Fora do tempo pôs o sol e a lua fora do tempo também. Fora do tempo nasceram dois filhos da mesma mãe.
Medos. te trouxe até aqui, o que guarda a tua memória e o que ainda não conheci.
Fala-me dos medos, das tuas preocupações. Conta-me segredos, sem regras nem limitações.
Papá dos papotas, titi dos famosos, no mundo da fama.
De volta por aqui, olha só essa, Thaís Araújo surpreendeu Marcelinho Carioca. Como? Ela disse que ele foi o crush dela na adolescência. Calma aí que a gente conta, vem com a gente. Bem, no The Masked Singer Brasil, né? É, da semana passada, Thaís Araújo surpreendeu novamente. A atriz, uma das juradas da atração, contou que o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, o eliminado desta semana, foi o seu crush na adolescência, né? Tinha uma foto dele espetacular colada na parede do meu quarto, confessou a artista. Bem, a apresentadora da atração, Ivete Sangalo, fez questão de saber mais detalhes dessa história e nem ligou que, com isso, atrasou o encerramento do programa, né, gente? Estou muito passada. Você sabe que o Marcelinho era o meu crush de adolescência? Vou ter que contar isso. Tinha uma foto dele espetacular, que era uma foto da revista em preto e branco, né? Ele dando um chute na chuva, colada bem na parede do meu quarto, relembrou aí a Relembrou aí a Thaís. Atento ao que a atriz falava, Marcelinho, o coqueiro misterioso da edição, se emocionou. Ela ainda aproveitou a ocasião para enaltecer a carreira dele, né? Quando a gente ia imaginar que o cara ia chegar aqui, né? Ia se dispor, se expor dessa maneira e sair completamente emocionado e nos emocionando também, né? Quando a gente vai imaginar que um cara que não sei quantas mil pessoas já gritaram o nome, né? Pelo simples fato de estar aqui nos fazendo rir, divertindo e emocionar um cara desse, né? Completou aí a jurada. Caraca, sinto isso aqui como um estádio lotado aplaudindo aí o artista, o cantor e o coqueiro que você é, emendou Ivete Sangalo. Marcelinho Carioca, é isso aí, saiu emocionado, viu, gente? Com as declarações aí da Thaís Araújo, né? E com os elogios da nossa querida Ivete Sangalo. A gente volta já trazendo mais fofocas por aqui, tá? Se liga com a gente.
Salve, salve, galera! De novo no nosso programa! É, coisa boa! Adriana Pequeno, bem-vinda de novo! Tudo legal com você?
Tudo bem! Cá estamos nós, outra vez. E diz-me uma coisa, Carlos, como é que os nossos ouvintes podem se focar no nosso programa? Ou melhor, podem se focar, não é essa a expressão! Mas podem entrar em contato connosco. É melhor assim.
Como é que os ouvintes podem focar no nosso programa? É falarmos menos de cada vez. Olha, podem participar através do e-mail aw.antenoweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo Telegram ou WhatsApp. Mensagens sensivelmente 60 a 90 segundos, que é com quem diz minuto a minuto e meio, de áudio, ou então mensagens escritas entre 10 a 50 mil caracteres. Pronto, não é? É por aí. E aí a gente lê uma espécie de livro para vocês, não é? Bom, bem, pode ser 50 mil caracteres com 1000 letras e depois o resto é emojis, não é, Adriana?
Sim, exatamente, podemos fazer isso. Mas também, se quiserem, nós também podemos ler um pequenino livrinho, tipo para uma criança, se vocês tiverem um filhote e quiserem ouvir a nossa bonita voz, lermos um pequeno conto infantil. Era giro estarmos a ler e entregarmos para uma criança de um ouvinte. Era bonito.
Era. Não era. Mas eu até tenho uma solução melhor para isso. É ouvirem a antena infantil, tem lá vários contos e músicas. Pronto, é qualquer hora. Pronto, sim. Tem lá.
Exatamente, aí tem portanto, a programação toda dirigida especificamente ao vosso filho, ou filha, ou sobrinho, 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 seja a criança que for. Portanto, é pôr a antena web infantil e a criança está apreciada.
É, tem as novas histórias, o Covidinho Vermelho, também tem a Branca Ovi Neve, que é outra das histórias muito bonitas também. Tem tem a história dos três Covids e aquela história do lobo, não é? Também. Tem muitas histórias bonitas para as crianças ouvirem.
Já viste que nós crescemos a ouvir histórias cheias de violência. Era uma madrasta má que matava não sei quem. É o lobo que tentava acabar com os três porquinhos. É na Capuchinho Vermelho o caçador matou o lobo. E o lobo comeu a avó. Era só violência. Era a música Tirei Pau ao Gato. E nós crescemos assim. Agora os miúdos não se pode dizer nada com violência, que já ficam traumatizados. Então e nós? Não ficávamos a ouvir essas histórias cheias de violência? Isso já não era violência?
Isto hoje estamos num mundo muito pouco livre, não é? Mas pronto, olha, é a vida. Olha, já não temos de facto tanto tempo quanto aquilo que a gente queria, porque isto dava para um programa de 3 horas. Poderíamos. Mas não era a mesma coisa. De maneira que vamos para a música. Vamos continuar com música. Adriana, nós vamos ter daqui a parte o teu signo também. Nós temos aqui ouvido no Mundo da Fama, mas já não vamos ter grande tempo para comentar os assuntos que, pronto, que era suposto. Ou alguns, também depende, nem todos mereceriam o nosso comentário, é um facto, mas enfim. Vamos chegar aqui com mais dois temas que nos chegaram nos últimos dias e que eu espero que vocês gostem. Não sei, Adriana, se já passaste algum destes no teu Adrix às tarde, mas vamos lá ver. Ora, por exemplo, Ronnie Fuego com Notificação. E Sara Correia com Dino Santiago, que se não estou em erro era o antigo Realistic. Elsa Soares, Vinícius Terra e Linda Quebrada. A música chama-se Meu Bairro, Minha Língua. Ou seja, estes dois temas, não sei se alguma vez os passaste, vamos nós ouvi-los daqui a pouco no nosso programa. Antes, temos a terceira e última parte da Guia dos Astros e também temos o No Mundo da Fama para ouvir. Vamos a isto, Adriana?
Bora lá.
Então, até já, auditório.
Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros.
De volta, Guia dos Astros. Fala para você de Sagitário. Concretize mudanças, dando uma virada na sua sorte. Durante essa semana, a produtividade aumenta e você pode implantar uma nova rotina voltada para o ganho na qualidade de vida. Uma fase de conquistas e oportunidades se inicia. Um sonho de vida pode se realizar através de projetos a dois. É isso aí. Número 1 para você, sua cor hoje é nude.
Capricórnio. De 22 de dezembro a 20 de janeiro.
Capricórnio, a relação íntima e sua carreira são beneficiadas com as mudanças no ambiente social. Investir em um cotidiano agradável traz novos relacionamentos de trabalho. Pode ser que um projeto se encerre enquanto o outro se inicia. Finalize os assuntos do passado e da sua casa, inaugurando aí uma fase nova no amor, tá bom? Número para você hoje é 18, sua cor é lilás.
Aquário. De 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
Aquário, uma fase mais gostosa se inicia no casamento. Aproveite aí para renovar seus sentimentos. Mudanças e reestruturações trazem segurança e maior estabilidade financeira também. A semana permite que você planeje seu futuro e movimente a sua vida através de novas atividades. Sua saúde deve ser prioridade. Número 3, sua cor é branco.
Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março.
Peixes, olha só, a semana tá quase terminando, né? Mas você pode ainda aí planejar uma viagem com o par ou com os filhos. No trabalho, boas notícias tornam as perspectivas, sobretudo financeiras, mais positivas. No amor, novos projetos abrem mais espaço para o prazer. É um bom período para fazer associações com amigos e resgatar amizades do passado. Número 20, sua cor de hoje é prata. Bem, pessoal, chegamos ao final de Guia dos Astros por hoje. A gente agradece o teu carinho, a tua companhia. E amanhã, se Deus permitir, a gente vai estar aqui de volta trazendo mais previsões Guia dos Astros. Combinadão? Beijo no teu coração e até amanhã. Tchau, tchau.
Sua cor. Batimento acelera, ela disse que tá sozinha no público. Então qual a ideia? Show uma questão de minutos, só vou ter contigo. Casa onde tô debaixo do teu cubico. Entrei no cubico, parecia que eu tava num tiro. Ainda por cima o DJ era um cupido. Baby, ele então roça, 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 roça. Vou te deixar bem louca, 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 louca. Baby, ele então roça. Cama fica wet, mas não apaga nossa chama. Ela sobe e desce devagarinho nas camas. Big ass, big booty, cintura tipo a Rihanna. Essa droga favorita te consumo grama a grama. Ela me desmonta e me monta. O que ela me faz, juro, não consigo contar. Eu quero, tu queres, então não faz de conta. Podemos até o vizinho bater a porta. Baby girl, então roça, roça. Ela é vicia mais do que coca, coca. Deixa só te beijar noutra boca, boca. Geme dos atavos, fica boca, boca. Os sentimentos ela controla. Amor de verão, então não louva. Tipo Burna Boy, I'm the love. Baby, podes ficar em cima, come closer. Baby girl, então roça, 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 roça. Vou te deixar bem louca, 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 louca. Baby girl, então roça, 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 roça. Vou te deixar bem louca, 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 louca. Na lingui, oh, my chérie. Com água na boca, tem o que tu quiseres. Essa noite te deixa bem louca. A notificação dela mexe comigo. Batimento acelera. Ela disse que tá sozinha no cupico. Então qual a ideia? Uma questão de minutos, só vou ter contigo. Casa onde tô debaixo do teu cupico. Entrei no cubico, parecia que eu tava num tiro. Ainda por cima o DJ era um cupido. Baby girl, então roça, 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 roça. Louca, 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 louca. Baby girl, então roça, 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 roça. Vou te deixar bem louca, 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 louca.
Se o bairro é a língua é a língua é a minha casa.
Se meu bairro é teu, teu bairro é meu. Somos ilhas que o oceano abraça. Somos versos que atravessam o Atlântico.
Somos ilhas que o oceano abraça. Laços de uma só graça. Traços de uma palavra. Brincadeiras na praça. Bairro, bairro. O meu bairro é minha língua. Bairro, bairro. O meu bairro é minha casa. Bairro, bairro, o meu bairro é minha língua. Bairro, bairro, meu bairro. Miúda curumim, coisas que eu desenhei. No quintal da casa eu vejo o mundo. Meu lugar, onde a lembrança brinda. Onde a palavra habita, meu dia amanhã.
os dias que o oceano abraça. Traço de uma só graça, traço de uma palavra, brincadeiras na praça. O meu bairro é minha língua, bairro, bairro. O meu bairro é minha casa,
bairro, bairro.
O meu bairro é minha língua,
bairro, bairro.
Meu bairro.
Sou milho do candengue a correr pelas ruas do bairro. A criança é um cacimbo que pula nas pedras, a mergulhar nas praças amarelas.
Amor é afetivo em cada palavra, história que fica, história que lava. Há tantas vidas nessa trajetória, travessia,
travessia.
O sul, a ilha, o céu, o mar, o azul, profundo manto, todo o amor desse mundo. De tanto amar, amo tanto, tanto, tanto. Que canto pro mundo. Qual é o preço? A rezo, o terço, o chão, o berço, a vela, o santo, a ver só quanto é quando mudo tudo. Fujo da ira, água de recai do branco, tranco no quadro estando.
Fico o futuro na mira,
na elixir desses meus dias. Um samba marcado por
samba é marcado na terra que gira essa língua.
É tudo que planto no meu.
Araújo tem Lázaro Ramos na história, né? Mas calma aí, gente. O Lázaro Ramos não ficou incomodado com essa onda da Thaís Araújo falar, né? Que o Marcelinho Carioca foi o crush dela na adolescência e tudo mais. Não, calma aí. O Lázaro Ramos e a Thaís Araújo podem assumir novo vídeo show após fim de Malhação. Quer saber dessa história? Vem com a gente. O vídeo show vai voltar ao ar em 2022 após 3 anos fora da grade da Globo e substituirá a reprise de Malhação Sonhos, né? O espaço para a atração foi aberto com a decisão da emissora de cancelar de vez a produção de Malhação Transformação, inicialmente prevista para maio de 2020, adiada seguidas vezes por conta da pandemia. A informação é do portal Observatório da Imprensa, né? Caso se confirme a mudança, Malhação chegará ao fim após quase 27 anos. Estreou em abril de 1995 e 27 temporadas internamente, né? A Globo já estuda uma série de nomes para assumirem aí o vídeo show. Sai em vantagem Lázaro Ramos e Thaís Araújo, pois o casal possui uma boa avaliação junto ao mercado publicitário. Outros nomes também teriam chance de assumirem um vespertino em seu retorno. Entre eles, Patrícia Poeta, Ana Clara, Fernanda Lima, Juliana Paes e Suzana Vieira, que já passou pela atração, se despedindo aí em dezembro de 2016, né? Opa, quem será que assume se vier a acontecer a volta do vídeo show? É, e fim de Malhação. Ah, que dó, né, gente? Mas aí, vamos ver o que é que vai acontecer, né? É isso aí, pessoal. Olha, voltamos rapidinho aqui trazendo muito mais fofocas pra galera. Se liga com a gente.
Ora, cá estamos ouvintes, depois deste momento musical também, no Mundo da Fama. Adriana, antes de qualquer outra coisa, fazer aqui uma chamada de atenção para o seguinte. Nova York e New Jersey declararam estado de emergência devido às inundações e aos estragos causados pelo furacão Aida, ou Ida em português, mas é Aida, o furacão que já terá provocado 6 mortes só no estado de New York. É uma situação que vamos continuar a acompanhar, até mesmo na antena de informação também, porque efetivamente é algo muito... Eu não me lembro de ter visto um furacão nos últimos tempos tão devastador.
Eu, antes deste, penso que o mais devastador foi o Katrina.
Sim, sim, sim.
Também na... Sim, na mesma... no mesmo local. Mas penso que este foi o quinto furacão mais... mais desastroso, portanto, com mais intensidade nos Estados Unidos, até hoje.
Pois, é normal, e a verdade é que há muitas, isto é uma, é assim, os danos são para já incalculáveis, não é? A gente sabe que há perdas de vidas humanas, e essas a gente não vai conseguindo quantificar, porque felizmente não são assim tantas. Hoje nós estamos mais preparados para estes eventos, mas temos todavia esta situação dos danos materiais, que são obviamente secundários e incalculáveis para já, mas enfim. Bom, isto para dizer que vamos continuar a acompanhar esta situação, obviamente, na antena de informação, também no site do nosso segundo.pt, sempre que temos novas informações e que se justificar. Bom, Adriana, nós estamos na reta final do verão, mas eu acho interessantíssimo se nós matarmos um bocadinho de saudades daquilo do restinho do verão. O que é que te parece?
Bora aí.
Então vamos à música.
Vamos lá.
Banda Eva, com Beleza Rara, e também Netinho com Omila. Mina, e uma noite te amo com você.
Não vale. Ok.
Pois. Vamos à música. É
melhor.
Eu acho que sim. Vamos à música. Vamos à música e depois nós já voltamos. Porque realmente isto está a ficar muito perigoso. Sim. Pois, bom. Vamos à música aí. É que isto realmente foi.
Palavras.
Olha, vamos à música. Vamos à... Aí está ela, Beleza Rara. A música dos Banda Eva.
Te leve já na cara longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é quem me fez mandar nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Vem! Você tem o aroma das rosas, me envolve teu cheiro e assim faz minha a imensa vontade de estar ao seu lado. Nenhuma
me
teu cheiro e assim faz minar a imensa vontade de estar ao seu lado. Meio mar, meio brilho encantante, como dos teus olhos minha pedra rara. E as voltas, mil voltas e voltas que tem alguém que levasse a sério o mar. Mil voltas e voltas que tem.
Lá em Hollywood, pra de tudo rolar. Vendo estrelas caindo, vendo a noite. um tempo atrás, na Ilha do Sol. Há um tempo atrás, na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Oh, Mila, vivi uma noite de amor com você. De passar, eu e você, na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. Oh, Mila, mil e uma noite de amor com você, na praia, num barco, no farol apagado, num moinho abandonado, em uma grande alta astral, lá em Hollywood, pra tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Na Ilha do Sol, na Ilha do Sol.
De volta por aqui, olha só, gente, o Luciano Zafi sofre com as sequelas da Covid-19, viu? Esse vírus é maldito, disse ele. O Luciano Zafi esteve no encontro com Fátima Bernardes na última semana. O ator ainda se recupera de sequelas deixadas pela Covid-19. O pai de Sasha passou 32 dias internado por conta de complicações, né, do novo coronavírus e contou à apresentadora como está hoje. Ele segue com tratamentos em casa, né? A recuperação é difícil, lenta, mas estar em casa com a família e amigos é uma acalento, disse o Zafir, né? Que logo em seguida lembrou do período que esteve internado, né? Em hospital lá no Rio de Janeiro. Era horrível. Quando você está com a doença ainda, né? Você não sabe se vai melhorar. Tem que lutar contra o vírus e contra a cabeça. Muito difícil mesmo, confessou o Luciano Zafir. Gente, estou com a alimentação restrita, passei por colostomia, né? Então não posso comer qualquer coisa. E tenho um tratamento pós-Covid também, fisioterapia para os pulmões e física, né? Que é importante também. Meus braços e pernas estavam fracos e a cabeça, tem dias que não quero sair da cama, mas me cobro a fazer terapia porque tive uma segunda chance. Você fica meio pra baixo, né? Às vezes. O problema é se comparar como você era antes. Não, você é outra pessoa. Não tem que pensar como anteriormente falou aí o ator, né? A Zafi ainda lembrou da primeira vez que teve Covid. Foi tranquila. Fiquei em casa, tive leve dor de cabeça. Fiquei 17 dias isolada aí pra garantir. Não tive nada, né? A segunda vez foi bem complicada mesmo. A Covid foi forte, precisei de oxigênio. Foi uma série de fatores difíceis, né? Depois, problema no intestino, arritmia, né? Esse vírus é mesmo maldito e a gente tem que lidar com ele. Emendou aí o ator Luciano Zafi. Ai, gente, esse vírus realmente é o que ele falou, né? Bem, a gente volta já trazendo a nossa última fofoca de hoje. Se liga aqui com a gente, de volta já!
No mundo da fama.
Robin.
Olá, minha gente, olá, estamos de volta, Adriana Pequeno, e estarei eu a tentar cantar tirolês ao som da polca, mas depois desisti porque percebi que parecia um peru a ser esganado e e preferi não continuar. Mas pronto.
É, só um reparo, é que os perus não se esganam, os perus enganam-se.
Também há perus que são esganados, sem querer.
Não sei, mas para os matar, uma pessoa...
Não, digo por acidente, sem querer. Um peru poder...
Ah,
sim. Parecia um peru a ser esganado, coitadinho.
Pronto, ok.
É isto. Olha, nós estamos na recta final da nossa emissão. Estamos naquele momento em que começamos a lacrimejar para que nos despedimos do nosso auditório. Por isso é que eu pus esta música mais alegre para contrapor com as nossas lágrimas, que já estão inclusive aqui a molhar o meu teclado. Mas... Bom, olha, quero dizer, já me despedindo quase, ainda vou voltar para dizer as músicas, mas as minhas últimas palavras nesta edição, antes da música, é agradecer a vossa escuta, a vossa companhia, e dizer-vos que é sempre muito bom estar de volta às emissões aqui no canal da Antena Web. Também lembrar que daqui a pouco, às 2 da tarde, há mais um Rádio à Tarde, às 5 da tarde há mais um Adri que se faz tarde, e às 8 da noite há mais um Prata da Casa. O Rádio à Tarde é comigo, o Adri que se faz tarde é com a Adriana, o Prata da Casa também é comigo. Ouvintes, da minha parte, é tudo. Adriana, eu ainda volto para fazer as músicas, mas despeço-me por agora nesse aspecto. Adriana.
Eu faço minhas, a melhor forma das palavras. Como é que é? Faço as minhas, as palavras de Carlos. Não, ao contrário, as palavras de Carlos, as minhas. Pronto, basicamente é isso. Também agradeço a participação e a vossa escuta. E espero que voltem connosco amanhã, que tenham gostado destas músicas, das informações que nós aqui demos. E pronto, vocês já sabem, continuem em sintonia connosco, continuem a ouvir os nossos programas. E amanhã cá estaremos os dois para vos dar mais música. Portanto, até lá!
É verdade, e vamos acabar esta edição com... Primeiro com a última parte do No Mundo da Fama. E depois, já não vamos comentá-la, não, já não voltamos. Mas vamos ficar com Meu Universo És Tu, dos Milênio. E fechamos esta sequência e esta edição com os Bamboo Beat, Direito ao Sul. É, a música portuguesa não fica esquecida aqui na sua antena web. Portanto, auditório, eu despeço-me com um grande abraço para vocês. Muito obrigado por tudo e até à próxima edição do nosso programa de par em par, que é amanhã às 11 da manhã. Forte abraço!
Bem, a nossa última de hoje fala de alegria do Zé Neto. É, todo dia e toda noite. Não, calma aí, não é nova música não, tá? Vem com a gente que a gente conta, ó. Zé Neto, da dupla com Cristiano, ainda está curtindo o México com a mulher, a influenciadora digital Natália Toscano, né? E mostrando tudo que andam fazendo por lá aos fãs e seguidores do Instagram, tá? O cantor revelou semana passada que a vida amorosa dos dois tem sexo todo dia e toda noite. Um dia depois de viralizar na web pelo volume de sua bermuda, a Natália abriu a caixinha de perguntas e respostas com o título Pro Casal, né, em sua conta na rede social. Uma internauta quis saber se eles faziam sexo todo dia. Aí tem todo dia? Perguntou ele. E aí? Emendou a influenciadora digital. Todo dia e toda noite. Respondeu o sertanejo sorrindo. Outra internauta quis saber do casal como foi a primeira vez deles. A Natália disse que Zé Neto estava febril. Nossa primeira vez, o ser humano aqui estava queimando em febre, né? Foi ele tirar o gesso, estava todo quebrado, contou. Falei pra ela, né? Pode ver quente que eu estou fervendo, brincou o Zé Neto. O casal está junto há 13 anos e irá comemorar 5 anos de casamento ainda este ano, né? Eles são os pais de José Filho, de 3 anos, e Angelina, de 1 aninho de vida. Será que isso não é só história? Ai, de noite, todo dia, né? Todo dia, de noite. Bem, chegamos ao final, então. Obrigado pela companhia e sintonia, tá? Beijo no seu coração e continue se cuidando. A gente volta amanhã trazendo mais fofocas por aqui pra alegrar seu dia. Beijos e até amanhã.
Minha canção de viver. Tu és o raio de luz que sustenta o meu ser.
Habituei-me no teu jeito.
To the
hora. Eu quero dançar, dançar, DJ, põe-me doida. A pular, a saltar. Ninguém leva a mal brincadeiras de férias. É tudo leves e é natural. Passar o tempo sem preocupações para me divertir. Não quero confusões.